Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês este tema, nesta terça-feira, dia 22 de março de 2022. O melhor lugar sobre a Terra. O melhor lugar sobre a Terra. Eu não sei se você viaja bastante ou já foi a algum lugar que não esqueceu. Você deve ter passeado, você de vez em quando tem recordações, mas não pôde voltar até para lá, sentiu saudade. Mas a pergunta é: se você vivesse naquele lugar que você chamou de paraíso, que você chamou de um belo lugar, tranquilo, se ali você vivesse e começasse a conhecer os problemas que existem, as pessoas, suas manias, a personalidade de cada um, a infraestrutura do lugar, será que você chamaria, continuaria chamando de paraíso? É assim que funciona a vida. A igreja, ela não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Jesus não criou a igreja para ser perfeita, mas criou a igreja para ser seu povo. Povo que ele estaria aperfeiçoando, povo que ele estaria trabalhando para que nós amadurecêssemos e, acima de tudo, que cumpríssemos uma missão sobre a terra. Sermos o povo que engrandece, que exalta a Deus e que anuncia os seus grandes feitos. Um povo que alcançaria a simpatia das pessoas pela nossa honestidade. Honestidade esta que expressa a sinceridade, a honestidade eterna de Deus. Somos um povo chamados para que representemos o reino de Deus na terra. E quando nós nos reunimos como igreja, em algum local, nós aqui, outros lá, outros noutra parte, e nós deveríamos nos sentir felizes por podermos nos reunir, por podermos meditar, aprender as coisas de Deus. Sabemos, volto a falar, que a igreja não é o lugar perfeito. Por quê? Porque ela é como um campo de trigo, em que um inimigo vem e semeia o joio. E nós temos que aprender a conviver com o joio. E é nesta convivência que somos desafiados a crescer, a amadurecer, a entender melhor o caráter de Deus. E isso é muito bom, isso é muito gostoso, porque percebemos nossas fraquezas, nossas fragilidades e ajudamos ao outro da mesma maneira que somos ajudados por Deus. Que nós sintamos sempre muita saudade de nos reunirmos. Muita saudade. Que nós tenhamos grande desejo de estarmos sempre juntos. Passamos quase 2 anos sendo censurados, cerceados, mascarados. E agora estamos livres, mas infelizmente muitos se acomodaram, ficaram onde estavam, não querem mais andar com Deus, eles se acham cristãos de YouTube. Então nós precisamos tomar uma posição e dizer claramente: isto não é correto. Na verdade, esses 2 anos que se passaram, nós fomos seriamente provados por Deus, humilhados por Deus. Mas aqueles que aprenderam nessa provação, que persistiram no seu amor por Deus e se humilharam perante ele, saem dessa situação mais fortes. Aprenderam mais, cresceram mais e amam mais a Deus do que antes. Eu quero ler uma passagem nos Salmos, especificamente no Salmo 84, apenas os versos 1 ao 4. E lá diz o seguinte: é um salmo do grupo de Corá, ao regente do coro com a melodia de Os Lagares. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso! Como eu gostaria de estar ali! Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Lindo, não é? Então, vamos lá. Certa vez, vou citar Elvis Presley, que disse o seguinte, abro aspas: acreditar em Deus é mais importante do que ir à igreja, disse ele. Acreditar em Deus é mais importante do que ir à igreja. Outra pessoa, o filósofo, escritor, poeta e filólogo alemão, Friedrich Nietzsche, declarou o seguinte, abro aspas: a igreja cristã é uma enciclopédia de cultos pré-históricos. Fecho aspas, são as palavras dele. Vamos lá. Elvis Presley diz, acreditar em Deus é mais importante do que ir à igreja. Por ele ser um astro do rock and roll, por ter feito muito sucesso, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e mesmo frequentando uma igreja, mas não são dedicadas à leitura da Bíblia, ouvindo um homem deste falar, acreditam que ele está certo. Infelizmente, muitas pessoas, até mesmo ministros, pessoas que servem de alguma maneira na igreja, talvez nunca tenham escutado o que Elvis Presley tenha dito, mas agem conforme as suas palavras. Eles acreditam em Deus, mas não sentem a importância de estar nas reuniões da igreja. Isto é correto? Não, não é correto. Não é correto. Porque quando nós aceitamos o cristianismo, nós não estamos prestando um favor a Deus. Nós estamos recebendo um favor dele. E qualquer tropeço nosso, qualquer vacilo, é o suficiente para abrir uma pequena brecha, que com o tempo vai aumentando, a brecha vai crescendo. E quanto maior ela fica, mais intrusos vão entrando em nossa mente. Pensamentos errados vão entrando em nossa mente. Vamos lá. Você crê em Deus e acha que Deus está satisfeito com você. E então você diz, ah, hoje eu não vou à igreja. Tá bom, sem problema algum, você deve estar cansado. Claro, vá dormir, vá descansar. E então, no outro dia você vai. E então, no outro dia você diz, ah, hoje eu acho que eu não vou. E fica em casa. então na outra oportunidade você também não vai. Você vai arrefecendo, você vai diminuindo o ímpeto, você não luta contra si mesmo. Você tem uma pequena dor e então você diz, não, hoje eu não vou. É assim o que acontece, é assim que acontece. É dessa maneira. Satanás sabe como enganar o povo de Deus. Sabe como persuadir o povo de Deus. Você talvez seja um líder. Líder de um grupo. Ou então uma pessoa influente. Que motiva outras pessoas, incentiva outras pessoas. Mas, quando essas pessoas não percebem que você tem um bom ímpeto, que você tem motivação, que você não se importa em estar presente e motivá-los a estarem com você nas reuniões da igreja, eles também não irão, porque seguirão o teu exemplo. Vamos para o filólogo Nietzsche, que é muito citado até por pastores. Eu não estou dizendo que ele não tem frases boas. Claro que tem. Mas mesmo as suas frases boas são pecaminosas. Porque ele nunca as citou para glorificar a Deus. Ainda que ele tenha a motivação de ajudar alguém, pouco ajudou. Porque quem não recebe a ajuda de Deus, continua escravo do pecado, escravo da mentira, andando na ignorância, na escuridão, nas trevas, na falta de conhecimento da vida eterna e do valor e da essência da verdadeira vida. Então ele diz que a igreja cristã é uma enciclopédia de cultos pré-históricos. O que ele está querendo dizer com isto? Que o mundo mudou, mas a igreja não. É interessante que há poucas pessoas que ouviram ou leram, ouviram é impossível porque ele já morreu há muito, mas que leram o que ele deixou escrito. Há muitas pessoas que nunca leram o que ele escreveu, mas agem e pensam como ele, mesmo estando dentro da igreja. Eu outro dia ouvi um pastor na internet dizendo, a igreja precisa ser mais contemporânea. E eu fiquei prestando atenção, dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, onde ele vai chegar? Eu fico preocupado. E então ele diz, nós precisamos mudar a nossa maneira de nos vestir, precisamos mudar a maneira de nos comunicar, precisamos mudar. Vocês sabem, eu não sou o contrário a certas versões da Bíblia, mas não sou favorável a todas as versões da Bíblia. E mesmo a Bíblia que eu uso, que é a nova tradução na linguagem de hoje, não é a melhor. É a mais compreensível, mas não é a melhor. Eu gostaria de estar usando a Bíblia ACF, mas as pessoas quando leem, não entendem. Então cabe a mim ser responsável por explicar os textos da Bíblia, mesmo usando uma versão compreensível, para que nós não desvalorizemos o texto original. Mas o que vem a ser essa história de igreja contemporânea? É a igreja que quer mudar a maneira de cantar. Nós estamos abolindo os cânticos congregacionais. O povo não canta mais, o povo não sabe mais expressar a sua adoração. Eles sabem aplaudir, apupar, quando gostam do cantor. Mas se um cantor se apresenta e a voz não agrada à plateia, pouco importa a mensagem do hino que ele canta. Deus não recebe aplauso nenhum. Na verdade, aplauso nenhum Deus recebe, não recebe na maioria desses shows gospel. Porque a maioria aplaude os cantores. Se envolvem com suas próprias emoções e o clima fica num sensacionalismo. Essa é a igreja contemporânea que diz atrair as pessoas. Claro, atrai mesmo. Mas quer saber a minha posição? Talvez você vai me chamar de pré-histórico. E pré-histórico, talvez eu seja. Na verdade, nós não precisamos de igreja contemporânea. Nós precisamos de igrejas bíblicas. Nós precisamos de cristãos que creiam na verdade que está na Bíblia, que leiam a Bíblia, que orem, que queiram crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema destes dois homens e daqueles que pensam como eles é que não nasceram de novo, ou nela eu tinha falado sobre a experiência, acho que tirei a palavra experiência, mas e nessa experiência não perseveram. Quem ama a Deus e dele recebeu a experiência do Novo Testamento, como Jesus falou com Nicodemos, que era um líder religioso, e que foi procurar Jesus, e Jesus disse, é necessário que você nasça de novo, e depois ele diz, é necessário que você nasça da água e do Espírito, para que possa entrar no reino dos céus. E então Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, isto é, nasceu de novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A pessoa que ama a Deus e recebeu esta experiência e nela persevera, sempre sentirá saudade da casa de Deus, o melhor lugar sobre a terra. Por isso, o local de reunião dos filhos de Deus é o melhor lugar sobre a terra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pergunte se um anjo quer mudar para Pirituba. Pergunte se um anjo quer mudar para Miami. Não, ele quer ficar no céu. Lá é o melhor lugar, incomparável. O Salmo 84, naturalmente é uma poesia, é um cântico, proveniente de um coração de um homem que estava orando, refletindo, e começou a declarar sua alma, sua crença, seus desejos, suas emoções, seus sentimentos a Deus. É uma poesia acerca dos peregrinos, dos romeiros, que empreendiam uma viagem para Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, a fim de adorar a Deus no seu templo, a casa construída em homenagem a Deus para a celebração do seu nome pelos homens. Essa peregrinação, essa caminhada, essa viagem até Jerusalém não era fácil, era cheia de perigos, tinha que se enfrentar tempestades de areia, calor, às vezes o frio, mas era sempre feita com muita expectativa e alegria, não viam a hora de chegar para estarem nos pátios da casa do Senhor. E todo esse esforço compensava, valia a pena. Porque a casa do Senhor era o melhor lugar sobre a terra. Alguns vinham de lugares maravilhosos, praias, mar azul. Mas quando eles se adentravam àquele lugar, e começavam a cantar para Deus, tudo mudava. Eles cantavam em casa, oravam em casa, iam às sinagogas, mas entrar nos átrios do templo era uma grande mudança. No templo, eles se desvencilhavam, se esvaziavam do estresse, das pressões mundanas. Porque num ambiente puro, pouco se fala sobre o dinheiro, sobre a guerra, sobre os problemas. Mas de onde você vem? Como que está lá? Que bom que você está aqui. Que bom que você se esforçou e veio. Eu sei que não é fácil, a vida não está fácil, o Império Romano pressiona, mas nós estamos na presença de Deus. E era isso mesmo, aquele povo como nação, como reino, estava buscando a presença de Deus. Este era o alvo da peregrinação. Eles expressavam a sua fé, a presença de Deus, por meio dos seus cânticos, louvores. Porque a casa de Deus era o oásis, em meio a um deserto da vida. Era o lugar onde eles podiam descansar a alma, encontrar um abrigo, refúgio, receber o refrigério da água fresca da palavra de Deus. Eles meditavam nas sinagogas, eles estudavam a Torá, mas no templo as coisas eram diferentes. Segundo o salmista, ele tinha saudade, ele chegaria lá e ouviria algo que transformaria a sua vida, que traria refrigério, frescor, novidade, transformação, mudança, uma nova alegria. Por isso eles bebiam, comiam daquele pão e daquela água, porque para eles a casa de Deus era o melhor lugar sobre a terra. Nós, cristãos, também realizamos nossas viagens. São mais curtas. e somos favorecidos pela tecnologia do nosso tempo, temos os nossos automóveis, moto, bicicleta. Se alguém não tem essas coisas, pelo menos tem bons sapatos. Temos ruas pavimentadas, temos ônibus, trens, que nos ajudam a chegarmos aqui, mas não estamos livres também de perigos, de riscos, de roubos, assassinatos, crimes, pessoas maldosas, intempéries. Mas temos muito mais condições de nos abrigar e de nos proteger do que eles. Mas de qualquer forma, chegar aqui exige um esforço, exige boa vontade, bom ânimo, e existem boas razões para chegarmos aqui, razões estas divinas. Quero que você saiba uma coisa, você pode dizer a si mesmo, hoje eu vou à igreja. Tudo bem, você pode vir à igreja por dois motivos, para cumprir um problema de consciência, aliviar sua consciência, ou vir por causa de Deus. Você pode vir impulsionado por um sentimento de culpa, se não vier, você diz, eu vou perder. Ou você pode vir inspirado pelo Espírito Santo para ganhar. Eu tenho dito a vocês que o homem é impotente para fazer o bem em nome de Deus. Ele só consegue fazer o bem em nome de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus, você não sabe como dar prazer a Deus. Essa história de que eu vivo para a glória de Deus é verdadeiro. Porém, pode se tornar apenas uma história, uma narrativa. Porque se você não aprender a sacrificar a si próprio, você não vive para a glória de Deus. Você pensa que vive. Os judeus iam adorar a Deus num templo lá em Jerusalém, mas nós temos aprendido com Jesus que nós não precisamos estar num templo para termos a presença de Deus. Ele está conosco em qualquer lugar. Em nossas casas, nosso trabalho, na nossa viagem, na rua, em qualquer lugar. Não foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4? Os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Não necessariamente em Samaria e nem em Jerusalém. Mas, no entanto, quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos no mesmo local com a nossa família espiritual, família esta que Deus nos deu e nela nos colocou para crescermos e a ajudarmos, esse é o melhor lugar sobre a terra. Mesmo que nos deparemos com o joio, mesmo que nos deparemos com os murmuradores, mesmo que nos deparemos com os falsos, este é o melhor lugar sobre a terra. Porque quando estamos no mundo e nos deparamos com os nossos conflitos, somos seduzidos pelo ódio, pela vingança, pela amargura, pela mágoa, mas quando nós estamos num ambiente puro, escolhido por Deus para estarmos nele, e ouvimos a palavra de Deus, a mágoa, o ódio, a vingança não perdura. Porque somos incentivados a amar, a perdoar, a sabermos como agir, como reagir àqueles que nos ofendem. O Espírito de Deus está sempre trabalhando em nosso espírito para nos transformar no melhor lugar que temos sobre a terra. Por isso, o Espírito dos filhos de Deus é o seu lugar de habitação sobre a terra. Deus habita no nosso espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Ele não é só alma e corpo, como alguns pensam. Porque Deus não é alma. Ainda que alguns confundam alma com o sopro de Deus, não é. A alma é a nossa área psicológica. O espírito é da mesma natureza do Espírito de Deus, para que ele possa ter relacionamento conosco, e por meio desse relacionamento, mudar a maneira da alma sentir, pensar, mudar o seu estado de vontades, de desejos, para que o corpo manifeste o reino de Deus. Por isso que Jesus diz que nós temos que crucificar a nós mesmos. O que significa nós mesmos? A alma. A sede das nossas emoções, a sede dos nossos desejos e intenções. Este é o trabalho do Espírito constante e da palavra de Deus constante, como uma espada de dois gumes, dividindo alma e espírito. O apóstolo Paulo diz que o nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo devem se manter santificados, dedicados ao Senhor. A alma é uma área tão prepotente, tão arrogante, que ela pode nos seduzir a não permitirmos que Deus realize o seu trabalho no nosso espírito. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus não sai de lá, por causa da sua graça, por causa da sua insistência, por causa da sua paciência, mas nós deixamos de ouvir sua voz, por causa da nossa arrogância, nossa falta de juízo, por causa do nosso desejo pelos pecados. São tantas coisas que nós temos que pensar, falar, que as pessoas precisam ouvir, e nós estamos lutando por algo contemporâneo, contemporaneidade. Grande estupidez, vazio, algo sem sentido. A igreja local que se reúne no melhor lugar sobre a terra é composta por aqueles que são verdadeiramente a igreja. A igreja não é este prédio. Nós a chamamos de igreja, nós lhe demos este pseudônimo, este apelido. Vamos à igreja, mas nós somos a igreja. Veja as palavras de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. E são palavras sérias. Certamente vocês sabem que são o quê? O templo. Veja só, vocês são o templo. O que é o templo? O edifício sagrado, dedicado a Deus. Vocês são o templo, o edifício sagrado de Deus, e que o Espírito de Deus vive, isto é, habita em vocês. Assim, desse modo, dessa forma, se alguém destruir, o que ele está falando? Se alguém negligenciar os propósitos divinos, corromper, contaminar, diminuir, eu não vou colocar uma série de sinônimos aí, mas acho que já está bom. Se alguém negligenciar os propósitos divinos, corromper, contaminar, diminuir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo. Isto é, inteiramente dedicado a Ele. E Paulo termina: e vocês são o templo. A quem Paulo está se dirigindo nesta passagem? Aos cristãos de Corinto, aos cristãos de Corinto. Ele está dizendo: vocês são o templo. Vocês têm que colocar na cabeça que vocês são sagrados, dedicados a Deus. Foi Deus que construiu vocês para um propósito. E antes de qualquer outro, o propósito maior é que vocês sejam a habitação dele. Porque o Espírito Santo quer viver, habitar em vocês. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito de Deus habita em vocês! Mas quando nos preocupamos mais com a contemporaneidade, com as ideias malucas de Elvis e de Nick, quando temos medo de sermos chamados de dinossauros, retrógrados, antiquados, que ninguém irá entender a nossa linguagem, vai entender sim. Porque quando uma pessoa se abre para ouvir as coisas de Deus, o Espírito Santo toca a sua alma, e essa pessoa se rende, ela se arrepende, ela confessa os seus pecados, e se entrega a Cristo, e começa uma caminhada verdadeira com Deus. Não precisamos usar palavras para enganar ninguém. As pessoas precisam da verdade. As pessoas precisam do poder de Deus. As pessoas precisam da luz do Senhor. Então, se alguém destruir, a razão de Deus nos ter feito como templos dele, se nós nos contaminarmos com ideias erradas, com mentiras, com o engano, com o espírito do engano, do orgulho, do egoísmo, dos interesses terrenos, não há razão de existirmos para a glória de Deus. Então não brinque com esta expressão, eu vivo para a glória de Deus. Quem vive para a glória de Deus, se arrasta por Ele, peregrina por Ele, enfrenta riscos por Ele, luta contra o desânimo, luta contra a dor, luta contra a mágoa, o ódio, a vingança, os desejos da carne, os maus pensamentos. Luta contra a sua fragilidade, porque Ele é o templo onde Deus habita e sua vida é inteiramente dedicada a Ele. Mas Walter, Deus não habitava no templo lá em Jerusalém? Não. Era apenas uma casa dedicada a Ele, com artefatos que indicavam a vinda daquele que deveria vir, o Messias. Quem sabe futuramente falaremos sobre os artefatos do templo, do tabernáculo, e vocês poderão entender melhor. Mas isso fica claro na palavra de Paulo, quando, por conta de sua visita em Atenas, em Atos 17, 24, ele diz, Deus, eu me emociono, eu já não tenho mais a mesma força física de antes, eu estava falando agora há pouco, que eu me emociono, eu começo a querer ir, já, mas tudo bem. Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra. E não mora em templos feitos por seres humanos. Aleluia! Deus é tão grande que Ele não mora numa casa feita para Ele. Esta casa não o comporta. Porém, Deus se importa com o local onde o seu povo se reúne. E Ele quer que aquele lugar seja puro e dedicado a Ele. Porque aquele lugar é o lugar para reservado, preparado para a sua celebração. Não é um lugar de conversa fiada. Não é um lugar para praticarmos seletividade. Não é um lugar para escolhermos com quem queremos ou não ficar, sermos amigos. É o lugar que Deus escolheu para que o seu povo se ajunte, cante, celebre e diga, este é o melhor lugar sobre a terra. Por mais majestoso que seja uma casa, um edifício, um templo, Deus nunca habitará nesse lugar. Mas Ele habita no espírito dos seus filhos. Não importa se você seja negro, branco, amarelo, vermelho, se você seja bonito ou feio, se você seja alto ou baixo, rico ou pobre, homem ou mulher, novo ou velho, Se você creu em Jesus e nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Mas lembre-se, você é incapaz de oferecer a Deus um lugar para que Ele more. Quando você aceitou Jesus, você aceitou um apelo de Deus, um oferecimento da graça dEle. Deus chegou em um momento da sua vida onde Ele disse: agora você tem que decidir. Eu estou convocando você para escapar do inferno. Você só vive pecando, você só faz coisas para si mesmo. Você não entendeu o valor da vida, você não entendeu a razão de estar neste mundo. E você tem que seguir o exemplo do meu filho Jesus. Se você ainda crê na eternidade, tem uma centelha de crença na eternidade, hoje é seu dia de se arrepender de uma vida longe de mim e, por meio de Jesus, se achegar a mim, aprender de mim, se alimentar de mim e viver para o reino de Deus, que para o qual você só lutava contra. Tudo que você fazia contra o reino, o meu reino, e se você me ama, você fará a favor, você viverá a favor dele. Porque em Cristo Jesus você vai aprender quem eu sou, eu fiz o mundo. Você vai aprender que você só existe neste mundo por minha causa e para a minha causa. Você vai entender que eu sou o dono de toda a história, de todo o universo e de tudo o que há. Mas eu não vou destruir simplesmente o homem por desejo pessoal, mas quero dar uma chance a ele. Mas não posso intervir nas suas trapaças. Você escolhe um caminho mau e terá consequências. Mas eu posso salvar a tua alma. Deixa-me habitar você. Você não vê portas aqui, paredes, cortinas, vidros, ar-condicionado, cantando, louvando, celebrando a Deus. Mas nós ouvimos as vozes dos filhos de Deus que aqui se reúnem. E a razão é engrandecer a Deus e anunciar às pessoas os feitos poderosos do Senhor, como está escrito no Salmo, verso 11. Quando os filhos de Deus se juntam, o Espírito Santo diz: cantem louvores ao Senhor que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que Ele tem feito. A igreja contemporânea quer cantar, dançar, pular, mas não quer anunciar, porque não conhece Deus. Você pode dizer: Deus é bom, Deus é grande, Deus fez muitas coisas na minha vida. E se eu perguntar, o quê? As mesmas respostas: Ele mudou o meu viver. Prove-me. Se você disser que a sua vida é excelente, se Deus é a melhor pessoa para você, eu o quero na minha vida. Mas tudo o que vejo é murmuração, tudo o que vejo é cara feia, tudo o que vejo é um clima de briga, de confusão na sua alma. O teu Deus eu não quero. isso que acontece. O irmão vai trabalhar no lugar, em vez de ele servir a pessoa, ele engana. Ele vai na escola, em vez de estudar, ele quer ficar com as meninas, ou os meninos. O tempo todo você pensa em se tatuar. Faça o que você quiser no seu corpo. Se o teu desejo é forte em se tatuar, que ele se equipare ao seu desejo por Deus. Primeiro busque o desejo por Deus. Primeiro o reino de Deus. E depois as outras coisas. Jesus disse, porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, isto é, para cumprirem os meus propósitos, os meus objetivos, os meus planos, eu estou ali com eles. Muita gente não entende. Ele diz assim, onde estiverem dois ou três, então Jesus está lá. Não, somente com aqueles que estiverem submissos a Ele. Que não estiverem negligenciando os seus deveres. Que não estiverem se corrompendo, mas crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Vocês estão entendendo? Isso é um tipo de mensagem que a igreja não quer ouvir. E o bobalhão do Ni diz que eu sou dinossauro. Mas se vocês estiverem me entendendo, dinossauro eu não sou. Porque eu estou conseguindo me explicar, ser entendido, e então fico feliz que meu cérebro seja maior que o de um dinossauro. Então veja lá, o que significa o fato de Jesus estar presente? Por acaso ele está somente assistindo o que fazemos? Muito mais que isso. Entre os que se reúnem para aprenderem e se comprometerem com seus propósitos, ele compartilha a sua glória, o seu espírito, a sua força, o poder, a sua alegria e felicidade. Pois quando nos reunimos para o seu prazer, nos sentimos felizes e somos abençoados. É assim. Jesus incendeia os nossos corações com um desejo muito forte por Deus para uma vida que o agrade. Quando ele encontra um grupo de pessoas que se reúnem para os seus propósitos, ele traz o céu até a terra, até eles. E instala dentro deles, dentro de cada um deles, o desejo pela eternidade. Aqueles que se reúnem em nome do Senhor olham para a eternidade. Eles não olham tanto para a terra. Eu sei que às vezes nós sofremos e ficamos tristes. Mas a nossa esperança está lá. Um pai olha para o seu filho e diz, meu filho está se perdendo. Pai, se perdendo no quê? Então é tempo de você se aproximar dele, ser amigo dele e falar para ele sobre a eternidade. Levantar os olhos dele. Sair da mentira. Sair da escuridão. E para isto você tem que se preparar. Quando Jesus encontra este grupo e o faz olhar para a eternidade, Esse grupo se enche de prazer e de felicidade e descobre que na presença de Jesus eles estão no melhor lugar sobre a terra. Quando nós nos reunimos, estamos dando um poderoso testemunho acerca do nosso futuro na eternidade. Quando desejamos com alegria nos reunir em seu nome, no nome de Jesus, esta é uma atitude profética, o futuro de tudo o que nos espera. Quando nós vamos às reuniões, significa que nós estamos um dia aguardando a maior reunião de todas. Por isso a Bíblia diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Advirta-os, porque Jesus está chegando. Quando este povo morar aqui na frente, eles verão um número de pessoas entrando e saindo desse lugar. Alguns virão aqui, outros olharão e dirão: o que eles fazem lá? Por que eles saem de suas casas num domingo, numa terça? Por que eles se reúnem aqui e ali, em toda parte? Por quê? Por isso, meu irmão, ame a sua igreja e a tenha como o seu melhor lugar sobre a terra antes da eternidade. Viver sem uma igreja local e sem uma família espiritual é um grande erro. Muitos filhos hoje em dia, por causa da contemporaneidade, diz: eu quero vida independente, não quero viver mais na casa dos meus pais, quando eu fizer 18 anos eu estou fora. Grande erro. Procurar ser um cristão sozinho, em casa, achando que a verdadeira espiritualidade será alcançada assistindo vídeos pelo YouTube, é outro grande erro. Tem gente que chega para mim e fala assim: olha, eu não venho, mas eu assisto pelo YouTube. Eu já nem tenho vontade mais de dizer nada. Só dou aquela olhada, a pessoa já sabe, pelo meu olhar, que eu a desaprovo. Eu quero que o YouTube se lasque. Deus nos chamou para estarmos juntos, para nos reunirmos em seu nome e para aprendermos a sua palavra com os seus mensageiros, a fim de nos comprometermos com os seus propósitos. Eu até entendo que às vezes o YouTube nos ajuda, mas não pode se tornar o hábito. Veja como que a igreja agia. Em Atos 2, versículo 46, todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. Deus habitava no templo? Não. Eles iam ali ouvir a palavra de Deus. E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Diariamente eles iam no templo, mas o texto não diz que diariamente eles se reuniam nas suas casas. A Bíblia diz que eles se reuniam diariamente no templo, Ponto. E nas suas casas. Aquilo que eles aprendiam no templo, em algum momento da semana, nas suas casas, partiam o pão. Isto é, compartilhavam a vida e os objetivos do pão da vida, que é Jesus. E eles oravam nessas refeições, porque o judeu é muito hospedeiro. Os cristãos eram também. Eu me lembro que quando eu ingressei no ministério e chegava na casa de um irmão, era uma honra. A pessoa colocava a geladeira em cima da mesa. O pastor está aí. Hoje, toca a campainha, às vezes até escuta, é o pastor. Silêncio, cala a boca. A vida daqueles irmãos era tão contagiante, tão impactante, que eles tinham a simpatia de toda a cidade. Porque eles louvavam a Deus por todas as coisas. As pessoas viam alguma coisa neles. Enquanto todo mundo estava reclamando do Império Romano, eles estavam louvando a Deus. Enquanto todo mundo demonstrava fraqueza, falta de fé, eles demonstravam fidelidade, submissão, alegria. Por quê? Porque lá no pátio era o melhor lugar sobre toda a terra. Mas eu quero terminar, porque nos versículos 3 e 4, o salmista também faz uma reflexão. Uma imagem voou na sua mente de dois passarinhos. O pardal e a andorinha. E ele diz, ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus. Este é um homem que ainda está distante de Jerusalém e do templo, com saudade de lá, com alegria para chegar lá. E então ele diz, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho. E as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Entendam, o pardal é um pássaro muito comum e sem valor. Não vale nada. Você já ouviu falar, oh, eu tenho um pardal cantador lá em casa, hein? O pardal era tão sem valor lá na Palestina, lugar também de sua origem, ele é da Ásia, toda aquela região, parte da Europa, e foi trazido para o Brasil, para também não ter valor. E hoje o mundo está preocupado porque ele está em extinção. Mas ninguém dá valor. Você já viu no jornal, na televisão, o pardal está acabando. Não, não tem valor. Mas a Bíblia diz aqui, que perto dos altares de Deus, os pardais constroem o seu ninho. A andorinha é uma ave migratória, que significa que vai de um lugar para o outro. Vive andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá, cansando. não tem sossego. Mas o que ele está dizendo acerca desses dois pássaros? Uma metáfora, uma comparação, uma lição. Ele está dizendo que aquele que o mundo não valoriza, encontrou em Deus o seu ninho. E aqueles que incansavelmente correm para lá e para cá, encontram em Deus a sua casa, o seu descanso. Em Deus, o melhor lugar sobre a terra. No templo de Deus, o melhor lugar sobre a terra. Quem eu sou na sociedade? Ninguém. E você? A maioria aqui? Ninguém. Não temos muito valor. Mas aqui, quando nos reunimos, nos respeitamos. Você me valoriza e eu o valorizo. Porque nós estamos no melhor lugar sobre a terra. Um dia, nós experimentaremos a verdadeira felicidade na casa eterna de Deus. E lá, louvaremos o seu nome para sempre. Porque lá, estaremos no melhor lugar, muito melhor do que qualquer outro que conhecemos nesta terra. A minha esperança é que o Espírito de Deus compartilhe conosco o mesmo sentimento que Jesus demonstrou pela casa de Deus, ou seja, amor e zelo. Eu afirmo que este momento e local é o melhor lugar sobre a terra, pois nele nós estamos sendo preparados para outro, infinitamente melhor do que este, a eternidade. Que Deus nos abençoe.